Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar: elecas, 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 elecas. O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas.
Título deste episódio: colocando a nu uma bonita história de separação. Em Marselha, França, abriu uma grande exposição sobre nudez. Está no Museu das Civilizações Europeia e Mediterrânea e consiste em pinturas e em fotografias e em escultura, tudo subordinado ao tema do corpo, tal como ele vem ao mundo, ou seja, sem nada. Embora o meu amigo Bruno Nogueira acredite que eu nasci com óculos. Sim. Que é péssimo, quando as pessoas nascem com óculos é péssimo para a mãe.
Mas os, já os teus atuais? Ou os pequenininhos que foram evoluindo?
Eu acho que na imagem que ele tem na cabeça eu nasci com estes já. Com estes já, atuais.
Sim. Péssimas notícias para a tua mãe.
Sim.
Com retroativos, essas péssimas notícias.
Bom, esta notícia desta exposição em si não é uma notícia bombástica, a não ser que nós tivéssemos a mentalidade de uma criança de 12 anos.
Que não, agora, por amor de Deus, nunca na vida.
Se calhar temos. Mas não é isso que é motivo de notícia nesta rubrica. Esta exposição deve mesmo ser interessante. O que é motivo de notícia desta rubrica é que, à entrada, os visitantes são convidados a deixar a sua roupa e a contemplarem a exposição também eles, todos nus. Não é obrigatório, atenção, a única coisa obrigatória ali é pagar o bilhete, que custa uns 10 euros. Depois cada pessoa decide se quer estar, tal como as obras de arte, em nu integral. E a verdade é que, de acordo com a notícia que aqui tenho, há uns dias estiveram em simultâneo lá dentro 80 pessoas completamente nuas. Havia muito menos pessoas vestidas e as pessoas vestidas que lá estavam acabaram por confessar que estavam a sentir alguma vergonha por estarem vestidas.
Ah, exato, sente-se. Acho que isso pode acontecer numa praia de nudistas.
Eu estava a pensar no mesmo.
Quem está vestido também sente-se às tantas fora do contexto.
Ou tiras a roupa ou vais embora.
Algumas acabaram por se despir também.
Mas acho que devíamos ir.
Foi a malta vestida a pensar: que vergonha, tenho roupas, que vergonha.
Está aqui um ouvinte a dizer que já ouviu essa frase na vida: ou tiras a roupa ou vais-te embora. Mas continua.
Enfim, é uma mudança de perspectiva muito gira. Agora, se eu, vocês não sei, mas se eu me despia para ir a esta exposição, malta, vocês sabem que eu, se pudesse, não me despia para nada na vida. Eu estaria sempre solidamente escondido dentro de roupa. Eu acho que só o faço a 100% no banho. E ainda assim há dias em que eu penso: e se eu levasse um agasalho? Eu agora descobri uma coisa incrível sobre mim. Não sei se estou a partilhar demais, mas imaginem.
Ui, calma.
Estou prestes a tomar banho, ok? Prestes a ir para o duche. Dá-me vontade de fazer número 2, mas já estou todo nu. Tenho que me vestir para ir fazer.
Espera aí. Desculpa. Peraí.
Só uma peça de roupa, só uma t-shirt. Não consigo fazer todo nu.
Espera aí.
Tu não consegues fazer cocó.
Eu não consigo fazer número 2 todo nu.
Dá-te vontade. Vais vestir qualquer coisa?
Se eu já estiver nu, entrar para o chuveiro e dá-me a vontade, eu, oi, uma t-shirt e sento-me para fazer.
Mas não é uma questão de temperatura, é conforto.
Epá, eu não sou capaz de fazer número 2 nu. Não sei explicar porquê. E só consegui processar essa informação recentemente, quando tive a plena consciência de que estava a vestir uma t-shirt.
Sabes
para me sentar a fazer.
Não vou dizer quem, mas conheci há uns anos uma pessoa que é exatamente o contrário. Só consegue fazer nu.
Tirar tudo.
Um link meu.
Bolas.
E agora vou-me lembrar disto.
Portanto, ele
muitas vezes.
Não sei.
Não, e agora que... imagina, quando ele tem que fazer sem estar em casa.
Pois. Ei, isso é péssimo.
Pois é, bebê.
Epá, é terrível. É que muitas vezes nem sequer caso bem nem tem sido uma pessoa.
Exatamente,
para andar à roupa.
Exatamente, e às vezes são nojentas.
Eu convido sempre aos jantares, ele nunca vai.
Isto é.
É incrível.
Quando ele diz que tem que ir à casa de banho. Ui, vai haver nudez.
Pá, mas eu ir nu a um museu destes era um bocado como ir ao Museu da Arte Antiga com uma versão minha dos painéis de São Vicente, toda torta e mal pintada, não é? Para que eu ostentar uma versão muito pior daquilo que está exposto? Não sei. Bom, tenho aqui uma história digna do lendário refrão dos Roxette, Must Have Been Love. Aliás, Pedro, já podes pôr a tocar aí esta magnífica balada. Eu não sei se vocês estão prontos para uma história sobre separação, sobre seguir em frente, mas fazendo de uma forma, de certa maneira, madura, sem zangas, com respeito, com amizade. Obrigado ao nosso ouvinte V Cachada, não confundir com B Fachada, que esse é outro. O V Cachada.
Oi?
V Cachada. deixou esta história no Reddit do Homem que Mordeu o Cão. E já sabem que para se juntarem a esta comunidade gostosa de intercâmbio de histórias bizarras com potencial para serem lidas nesta rubrica, é só irem a reddit.com ou instalarem a app Reddit e procurar por HQMC. Vamos então a isto. Michelle Kopke é uma alemã de 36 anos, acabada de sair de um namoro de 9 anos. E namorou, diz ela, com o amor da sua vida. Mas 9 anos depois, era amor, mas acabou, como dizem os Roxette nesta canção. Eu tenho aqui um depoimento do ex de Michelle sobre toda esta situação. Pedro, vamos ouvir, se puderes pôr aí o depoimento. Sim. Eu sei o que é que vocês estão a pensar. Ah, enganou-se no som. Não, não, malta, é mesmo isto. Michelle Kopke namorou 9 anos com um Boeing 737-800 de 40 toneladas.
Ninguém estava à espera disso.
Por amor de Deus. Quando o Nuno chegou aqui, disse: pá, pões a música e depois eu vou pôr um som e a música fica de base. Eu pensei: ah, sim senhor, vou fazer o melhor possível. Tudo isto para meter o som do avião.
Rapaz, tinha ido para o outro lado do mundo.
Não, não.
Ela namorou com um Boeing?
Namorou e ela agora anunciou que se separaram, ela e o Boeing.
Foi.
Mas, atenção, amigavelmente. Amigavelmente.
Ah, foi amig...
Sim, sim. Pois. Olhando em retrospectiva para esta história de amor, Michelle diz que foi amor à primeira vista, aquilo que aconteceu há 9 anos. Diz ela, e quem não se identifica com este êxtase romântico, diz ela: senti-me atraída pelas suas asas e propulsores.
Ah, malta muito doida.
A coisa tocou.
Até há o poema, as asas e os propulsores assinalados.
Claro, claro, claro. A coisa tocou de uma maneira afetiva, mas também erótica, diz ela. O 737-800 é muito atraente e sexy para mim. Tem uma construção lindíssima, é uma aeronave muito elegante. A Michelle conheceu esta aeronave em 2014 no aeroporto de Berlim e sentiu que tinha de ser, e o que tem de ser tem muita força. Agora o que é que sucede? Sucede que é preciso encontrar maneiras de consumar o ato físico do amor depois de se começar uma relação com um Boeing 737, já que não é propriamente fácil, primeiro, convencer as autoridades do aeroporto a deixá-la descer até à pista para se roçar na aeronave.
Claro.
Não é? E depois há a questão prática e até fisicamente arriscada, que é, imaginem que a deixam mesmo ir até ao avião para ela poder fazer amor com o avião, não é? Depois, como é que a coisa se processa, não é? Eu acho que ela ainda acaba chupada pelas turbinas.
Atenção a isso, velho.
Frase que admito que soou mais erótica do que eu estava à espera.
Será que ela está tipo na pista e está a dizer: oh, mas o que está a fazer? E ela é o meu marido!
Mas eu tenho outras questões mais práticas do género.
Pois,
como é que vão ao cinema?
Pois, pois, pois. Mas ela resolveu isto de uma maneira. Ela adquiriu...
Ela entra no marido e lá ao filme.
Sim.
Ela, mas, entra no
pois
marido.
É, ela entra no marido, imagina. Ah, ela quando entra num avião destes, deve ir a dizer: tu querias isto, não querias? Gostas, não gostas? Diz ela enquanto procura o seu lugar.
Então, e se ela for viajar numa outra aeronave?
É uma relação aberta, não é? Com isso.
Bom, é que ela só sentia verdadeiro amor por este.
Pois, pois, pois.
Não é? Bom, o que é que ela fez para resolver estas questões práticas? Ela adquiriu uma réplica de 1,5 metros do avião com o qual ela dormia. Aliás, há uma foto linda dela no quarto. Eu vou publicar essa no Instagram daqui a pouco. Ela deitada com o avião. Sendo que uma réplica de 1,5 metros ainda é grande, não é propriamente uma daquelas miniaturas da Matchbox. Ok? Grande. Há que dizer também que Michelle conseguia arranjar esta...
Cuidado.
Esta parte é incrível. Ela conseguia arranjar peças que eram substituídas do avião verdadeiro, que sobravam de reparações e manutenções.
O que é que ela fazia com isso?
Ai.
Levava para casa e depois... Mas é incrível imaginar lá ir às oficinas do aeroporto perguntar: o que é que tem aí que tenha sobrado?
Tem uma hélice
do Boeing 737. E eles a darem-lhe pedaços usados do avião. Mas isto é para que se veja que havia aqui uma relação a sério, não é? Isto, havia um certo investimento. Foi eterno enquanto durou, diz Michelle com alguma poesia. Já não estamos juntos, mas ficou a amizade. É o que é importante, não é?
Olha, claro. E a família?
Sim, 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 sim.
Apoiava a relação?
Eu acho que a família apoiava a relação.
Ela agora está solteira?
Não, já vou explicar o que é que se passa.
Ok, ok, ok.
Há que dizer que...
Conheceu um helicóptero.
A razão pela qual Michelle acabou a sua relação com o Boeing 737 foi porque se apaixonou por outro, não outro avião. O que pode significar que Michelle está a enverdar por um caminho romântico mais, digamos assim, convencional. Porque o novo amor da vida dela é... uma armadura de cavaleiro.
Ah! Isso é muito mais complicado.
Isto parece uma combinação de cartas do jogo do Homem que Mordeu o Cão.
Claro. Atenção, sim. Atenção, o novo namorado é mais portátil.
É?
Sim.
E tem forma humana. Isto é um passo muito grande para ela, não é? Uma armadura de cavaleiro comparada com um Boeing 737 é quase um homem. Uma armadura é quase um homem. Tem braços, tem pernas, tem cabeça, tem
Não tem nada.
Não tem recheio. Falta o recheio.
E é péssimo para ir para a cama com. Devido ao barulho. É. Não é? Que é uma quantidade muito grande de lata a fazer cataclanque, 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 cataclanque pela noite fora.
Péssimo.
Mesmo só para dormir abraçado é péssimo, não é? Só para. E não lhe vai aquecer os pés no inverno.
Agora, o estranho é esta senhora não tem assim um tipo específico.
Não tem
um
padrão.
Não. Vai o avião, vai a armadura.
Mas acaba por ser tudo ferro, não é? Eu acho que é mais por aí.
O que é o próximo namorado? Máquina de medir a tensão. Não sei, vai a todas.
Vai a todas, calma.
Então não vai.
Calma.
Mas tu.
Só agora não, é que
mudou. Se calhar sou eu que não sou romântico, peço imensa desculpa.
Pois,
a culpa é minha. A senhora não é chalupa.
Não é chalupa.
Não,
senhora, estás maluco? Okay. Então não, eu não ofendo as
pessoas. O que eu mais quero é que tenha muitas armadurinhas agora.
Verdade.
Seja feliz.
Elas a correr pela casa.
Ei, que...
e a ter pequenos boings. E agora vai ser.
Pois é.